Quero cumprimentar o presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, senhoras e senhores senadores, demais componentes da mesa que utilizarão da palavra representando as suas respectivas entidades, em especial as centrais sindicais que aqui estão presentes, líderes do movimento sindical, deputados federais que também se fazem presentes nesse evento, quero cumprimentá-los, senhoras e senhores. Primeiro, é importantíssimo nós definirmos que a proposta de modernização da legislação trabalhista, o qual o governo do presidente Michel Temer encaminhou para apreciação na Câmara dos Deputados, e que ora o projeto está nessa casa para apreciação dos senhores senadores, ainda no mês de junho de 2016, nós iniciamos, por recomendação do senhor presidente, um processo de diálogo com trabalhadores e empregadores. Dentro daquela visão da importância de aproximá-los numa mesa de diálogo, principalmente para apresentarmos uma proposta de modernização da legislação trabalhista, cuja proposta consolidasse direitos, os direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição, e trouxesse segurança jurídica nas relações no mundo do trabalho e, por consequência, o terceiro eixo, a geração de empregos. Todos nós somos sabedores da realidade do nosso país, a dificuldade em que pese o Brasil ter uma capacidade de crescimento econômico, dado principalmente as suas riquezas naturais, a extensão do nosso território, as nossas riquezas naturais no subsolo, a nossa capacidade de produzir tudo, a estabilidade no nosso clima, a garra do nosso povo. E não era possível nós continuar convivendo, apesar de tanta riqueza, nós convivermos com a realidade de um país com uma capacidade de desenvolvimento econômico e social, como o Brasil tem a devida capacidade, nós convivermos com em torno de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica e termos 13, 14 milhões de pessoas desesperadamente procurando um lugar para trabalhar. Esses 13 milhões de pessoas são aqueles que têm a responsabilidade de prover o dinheiro para a família pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, comprar o gás e colocar o pão na mesa dos filhos. E muitos desses brasileiros ainda hoje não têm um endereço para trabalhar. Tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana: um endereço para trabalhar e um endereço para morar. E para os senhores terem uma ideia, todos são sabedores dos dados, que de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 fechou no Brasil 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016 fechou no Brasil em torno de 1,2 milhão postos de trabalho. Então, com toda a capacidade produtiva que o Brasil tem e nós precisarmos conviver com um desemprego crescente como aquele que nós estávamos observando, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito daquilo que não está dando certo, aquilo que está errado. E foi essa coragem que o presidente Michel Temer teve, foi no sentido de apresentar uma proposta de modernização da legislação trabalhista para apreciação do Congresso Nacional, onde tem os legítimos representantes do povo, para que aquela proposta pudesse ser debatida, deliberada, para podermos gerar empregos. E os senhores vejam que hoje nós tivemos o prazer de anunciar que os dados de abril já são positivos na geração de emprego em 59 mil postos de trabalho. Primeiro trimestre de 2016, nós tivemos negativo 328 mil postos de trabalho. Negativos 328 mil postos de trabalho. Nós tivemos, no primeiro trimestre de 2017, negativo 64 mil postos de trabalho. Nos últimos dois anos, nós tínhamos uma queda crescente na geração de emprego no Brasil. Uma queda crescente, o qual nos preocupava muito. E já em 2017, nos dois meses, o mês de fevereiro, nós comemoramos postos positivos de 35 mil postos. E no mês de abril, nós comemoramos postos positivos de 59 mil postos de trabalho. A proposta, ela se estabelece sobre três eixos fundamentais. Primeiro eixo é consolidar direitos. Os senhores poderão avaliar que a proposta apresentada, os direitos especificados no artigo 7º da Constituição, esses direitos estão assegurados. Esses direitos, nenhum deles corre o risco de ser alterado pelos acordos coletivos, os direitos constitucionais, que são as garantias fundamentais de proteção ao trabalhador, esses direitos eles estão assegurados pela própria Constituição. Agora, se o acordo coletivo também é um direito do trabalhador, nós não podemos continuar convivendo com a insegurança jurídica pela deliberação daquilo que é realizado nos acordos coletivos. Nós vamos citar um exemplo, principalmente os acordos coletivos quanto ao cumprimento da jornada. Citar o exemplo aqui da categoria dos vigilantes, que fazem o acordo coletivo para trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. E os senhores vejam que quem estabelece o teto de 12 horas de uma jornada diária de numa excepcionalidade é a própria CLT. Então, os vigilantes fazem esse acordo coletivo de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Depois, no futuro, com uma ação trabalhista, com base em outro entendimento legal, esse acordo coletivo é desfeito e se impõe indenizações para o empregador pelo fato de tornar nulo aquele acordo coletivo. Ou nós damos força de lei para que os acordos coletivos prevaleçam, trazendo segurança jurídica sobre determinados itens, ou nós terminamos com os acordos coletivos. Se o acordo coletivo é um direito constitucional do trabalhador, nós precisamos permitir que o trabalhador, através da sua respectiva representação sindical, escolha qual é a forma mais vantajosa do trabalhador a usufruir dos seus direitos. A proposta não altera a jornada de trabalhos. A jornada de trabalho padrão, sem acordo coletivo, permanece 8 horas diárias e 44 horas semanais. Com acordo coletivo, a jornada de 44 horas semanais, o trabalhador poderá observar a forma mais vantajosa dele cumprir essa jornada de trabalho. E o segundo eixo é justamente trazer segurança jurídica, para que os acordos coletivos, conforme o especificado no artigo 611 da proposta, o acordo coletivo, então, ele tem a força de lei para que aquilo que é acordado seja respeitado lá numa decisão judicial no futuro. E o terceiro eixo é a geração de empregos, o que é fundamental. Nós queremos dizer, senhor presidente Eunício, que o governo compreende e respeita a manifestação do movimento sindical, a manifestação dos senhores deputados, senhores senadores, porque a própria crítica ela tem efeito pedagógico e é importante para que nós possamos aprimorar as propostas. O governo respeita a vontade soberana do Congresso, respeita a agenda que o próprio Congresso impõe, para que esse conjunto de diálogo, de visão, de interpretação e de conceito possa aprimorar as propostas que para a casa são encaminhadas e sempre naquele objetivo comum é de dar garantias e proteção ao trabalhador. O trabalhador precisa de emprego, o trabalhador precisa de um endereço para trabalhar. É fundamental que o trabalhador tenha esse direito. Nós precisamos nos colocar no lugar daquele pai de família que hoje, de manhã, não tinha o endereço para trabalhar. Que muitas crianças foram para a escola com fome. Com fome porque o pai não tem um emprego. Eu já estive desempregado na vida e eu conheço essa realidade. Dos 38 milhões e 600 mil empregos gerados no Brasil, esses empregos, 85% são gerados por micro e pequena empresa. Muitos micro e pequenos empresários, muitos desses pagam aluguel. Os filhos deles estudam em escola pública. Nós não podemos pensar numa legislação trabalhista pensando somente nas grandes empresas, nas empresas que detêm os ativos da maior parte do capital. Nós temos micro e pequenos empresários que são trabalhadores e empreendedores, que geram empregos, 5, 8 empregos. Nós precisamos pensar no Brasil, um país com mais de 5 mil municípios. Nós temos grandes metrópoles, grandes municípios, mas nós temos lá municípios com 3 mil habitantes, onde tem a pequena oficina, o pequeno comércio, a pequena padaria, o pequeno mercado. Nós precisamos pensar numa legislação moderna que garanta ao trabalhador a proteção dos seus direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição e dê segurança jurídica a esse trabalhador empreendedor, a esse trabalhador empreendedor que gera emprego. Porque nem sempre quem gera emprego detém os ativos do capital. Geralmente quem gera empregos é alguém empreendedor que vai lá e busca o dinheiro emprestado para desenvolver determinado empreendimento e ali através de uma parceria o trabalhador empreendedor e o trabalhador contratado para a mão de obra juntos se tornam usufrutários do capital. Nós não podemos dividir o Brasil, nós precisamos unir o Brasil, fazer uma reflexão para dentro, quais são as nossas fraquezas, os nossos flagelos e, de uma forma conjunta, atacar o pior flagelo, que é o desemprego. Porque o desemprego traz agonia, traz sofrimento, traz angústia para as famílias. Eu estive desempregado, eu conheço essa realidade e é em nome desses 13 milhões, 14 milhões de brasileiros que não têm o endereço para trabalhar, é que nós precisamos nos unir, aprimorar o texto, construir um texto e dar um texto para o Brasil que dê, consolide direitos, dê segurança jurídica e gere empregos. A proposta encaminhada pelo senhor presidente da República tem esse objetivo. Agora os senhores poderão contribuir através de um estudo muito maduro, muito sério. O Brasil precisa disso e eu tenho a plena certeza que o Congresso Nacional, que é a casa legítima de representação do povo brasileiro, pode trabalhar essa proposta e aprimorá-la para o bem do Brasil. Seria isso, senhor presidente, senhores senadores. Obrigado.